Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde também ao nosso ouvinte CBN.
Finanças Pessoais ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Professor, 2021 já está acabando, mas está na hora de pensar como cuidar das nossas finanças em 2022, né? Se não conseguiu poupar em 2021, tem aí mais um ano pela frente de chance, né?
Muito bem. Bom, Luciana, é assim, quando nós falamos em 2022, a gente sabe que os últimos meses, né, os últimos 20 meses foram bem desafiadores para muitas pessoas. Então, pensar em 2022, alguém pode parecer, mas já? Pois é, já. Falta poucos dias para poder virar para dezembro já. Então, é importante começar a deixar a sementinha no coração sobre aquilo que a gente pode colocar em pontos bem objetivos, que envolve as finanças pessoais com foco, né? Tudo tem a ver com foco, né? Eu vi esse dia uma reportagem dizendo que nossa geração, a geração que está hoje aqui, né, inclusive os mais jovens, sofrem muito pela ausência de foco, pelo excesso de demandas de informação que estão chegando em todos os meios, redes sociais, continuamente. Então, realmente é importante isso. A primeira coisa que a gente pode colocar, Luciana, tem a ver com gastar com propósito, né? Quer dizer, a gente fazer um esforço consciente, tem a ver com isso, a consciência, saber por que eu estou fazendo alguma coisa, né? Em usar o dinheiro em coisas que realmente fazem a diferença, que tem significado pra gente, né? Dizer tchau para gastar coisas sem sentido, realmente, sabe? E qualquer promoção que aparece dentro do celular, dentro do e-mail ou na mídia social, a gente já está comprando, mesmo que não precise, vou comprar 10. Porque é preço barato. Não, na verdade, não é barato. Se a gente pensa em termos de consumo, se o meu volume realmente é de um mês ou dois meses ali, é uma coisa, mas vou comprar para um ano, né? Aquele dinheiro guardado tem uma perspectiva muito mais importante. Então, fazer uso consciente, né, e com um propósito bem claro, né? Essa situação de fazer um estoque imenso de tudo tem muito sentido quando a gente vive num mundo de inflação muito elevada, né? No caso de um país que, ainda que nós tenhamos inflação no Brasil, que está demonstrando, assim como o resto do mundo, uma taxa de elevação um pouco grande, né? Chegando aí a 8,5%, 10%, em alguns países, no Brasil estamos chegando a 8,5%, ainda assim não justifica, né, a gente estar fazendo estoques. Então, fazer esse consumo consciente, com um orçamento bem montado no mês, sabendo aquilo que eu vou gastar e pensando de forma proativa, ao invés de ser só reativa, né, é importante. Depois também a gente fala sobre conversar muito bem, e esse orçamento está sendo feito, construído com a família, inclusive nos gastos, né? E aí, vamos falar no primeiro tópico ainda, né? Fazer um balanço, né? Fazer um balanço, eu digo, aquilo que as empresas fazem todos os meses, de dizer, olha, nosso mercado não fala a situação A, a situação B nesse mês agora, estamos assim, assim, assado. Esse comparativo que envolve tanto patrimônio como também endividamento é importante, porque aí a gente tem a perspectiva se o nosso esforço está compensando, né? Se o nosso esforço está retornando, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse. Se a gente já pode puxar o segundo, a gente fala com relação a falar com o companheiro, né, a companheira, o cônjuge, sobre a questão dos objetivos financeiros. A gente já falou tantas vezes, né, Luciana, e estamos fazendo agora um refresh, né, uma busca novamente daquilo que a gente discutiu tantas vezes, mas um dos principais motivos que existem questões familiares, separações, né, entre tantos os possíveis, o principal é dinheiro. E esse alinhamento que envolve os objetivos financeiros é muito importante. Por quê? Porque tem coisas que para mim são importantes, essenciais, e para outra pessoa talvez não. Então essa percepção e essa clareza de metas que eu tenho e que o outro também tem é importante, porque dessa maneira a gente fala de caminhar junto. Você já viu, né, Luciana, aquela figura que fala do cooperativismo, que mostra dois bichinhos amarrados e os dois puxando cada um para um lado e os dois passando fome, né? E então, quando eles compreendem que juntos são mais fortes, os dois vão para um lado e resolvem esse problema, depois vão para o outro lado e resolvem juntos também. Essa perspectiva é muito interessante, né? Porque aí a gente fala sobre realmente entender como que ter mais um do lado, um colaborador, um parceiro, é importante, né? Como diz a Bíblia também, é melhor ser dois do que um, né? Porque se um cair, o outro segura. Então, essa ideia também se aplica aqui, né? Porque a gente fala sobre ter essa condição de compartilhar esses objetivos e metas e, então, também em conjunto, os dois estarem se cobrando e se apoiando para atingir essas metas. Óbvio que isso se expande para a família também, né, Luciana? Não é apenas uma pessoa ou outra, mas para a família como um todo. Mas no núcleo duro, que a gente chama de núcleo central principal, né, a gente vai ter certamente objetivos diferentes dos filhos. Tem crianças que vão querer o seu PlayStation 5 agora esse final do ano. Tem crianças que vão querer o seu carro esse final do ano, né? As crianças de 18 anos. Então, cada um tem o seu perfil diferente, mas certamente é importante que a gente tenha, pelo menos, nessa relação, né, de parelho, né, do nosso sócio ou sócia de vida, que a gente possa contar com essa perspectiva de estar os dois com o mesmo objetivo, né, Luciana? Luciana, eu não estou ouvindo o seu retorno, tá? Acho que teve um problema no áudio do seu retorno.
Agora está me ouvindo, professor?
Não estou ouvindo, tá muito baixo para mim.
Uhum. É um probleminha
enquanto
aqui.
Enquanto abre aí para mim, que eu acho que deu seu meu fone, não sei. Né? A gente vai puxar o terceiro tópico para a gente não...
Tá, joia, porque são cinco tópicos,
falar,
né?
Falar sobre salvar um pouco mais para a aposentadoria. Veja só, a inflação está aí, a gente falou agora há pouco. Mas isso é só um detalhe, porque tudo fica mais caro. E pelos mais diversos motivos, a energia está mais cara, a água está mais cara. Parece que vem inflacionar. Sim, agora sim, né? E também nós falamos sobre o fato de que as pessoas vivem muito mais tempo, né? Graças às questões médicas e tratamentos, etc., por mais que nós tenhamos uma série de percalços, as pessoas estão vivendo muito mais tempo. Então é importante que a gente consiga também perceber que salvar um pouco mais de dinheiro, poupar um pouco mais de dinheiro agora vai fazer diferença também no longo prazo, né? Antigamente a gente tinha uma limitação muito maior, hoje não. Alguns movimentos simples de economia e de poupança consciente significam muito no longo prazo. A gente não fala apenas com relação às questões que envolvem, por exemplo, a poupança, mas sim com relação ao dinheiro como um todo, né? A gente fala com relação a ter 50, 100 reais por mês poupado e garantido, isso no longo prazo, olhando na longa distância. Isso faz uma diferença brutal no orçamento e nas poupanças e no dinheiro que fica guardado para poder viver um pouco melhor lá para frente, né? Em movimentos maiores, que é aquele que a gente envolve realmente venda ou compra de imóveis, investimentos que são um pouco mais estratégicos, também deve ser pensado, né? Para garantir que a gente consiga fazer essa rentabilização. E é óbvio que qualquer folga no orçamento que venha a partir de prêmios, premiações, benefícios, bônus ou 13º, né, que a gente vai falar semana que vem, também deve estar na nossa conta, né, Luciana? Porque isso venha tornar muito mais fácil. O nosso ouvinte do futuro vai agradecer, certamente, o nosso ouvinte do presente, que vai atender essas ideias que nós estamos colocando aqui. Um quarto ponto, Luciana, tem a ver com trabalhar com nossas dívidas. Então, assim, dívida é ruim ou é bom? Na realidade, depende, né? Depende. Depende de quê? Depende do tipo de dívida, depende do custo da dívida, né? Dívidas que envolvem, por exemplo, financiamento de bens que geram mais renda é uma coisa que é legal. Ou dívidas que envolvem, por exemplo, investimento em um imóvel que é o local onde a família habita e que tem ali uma estabilidade para ficar por alguns anos. Também é legal. Por quê? Porque é dinheiro que você está investindo no próprio capital, né? Assets, que a gente chama, né? Bens da família. Uhum. Né? Então, isso é muito legal de pensar. Mas também temos dívidas que não são tão saudáveis assim. Então, essa avaliação de se propor a liquidar essas dívidas de custo mais alto, o quanto antes, também deve ser feito de forma consciente. Então, por quê? Porque dói, não tenha dúvida, abrir mão de consumo, abrir mão de uma viagem um pouco mais regalada, um pouco mais instagramável, vamos dizer assim, certamente pode doer um pouquinho, às vezes no sonho, às vezes no ego, às vezes na ideia, às vezes nas fotos, mas ainda assim, né, tem a ver com você planejar um 2022 melhor e que isso venha garantir também, óbvio, né, umas condições de investimentos também mais saudáveis. Imagine, se a gente tem mais dinheiro em 2022, investir dinheiro e brigar por taxas de retorno mais altas vão ser melhores. E se eu consigo fazer isso, significa então que os retornos do meu investimento e eu vou ter uma aceleração, né, o que a gente chama de círculo virtuoso, né? Onde as minhas condições melhoram e ficam melhores, e eu tenho mais dinheiro, e eu invisto mais e aplico mais, e no longo prazo, né, nós falamos de pessoas que vão estar mais financeiramente independentes.
Professor, podemos deixar o quinto passo para a semana que vem? Porque a gente tem que entregar para o repórter CBN, e daí, na semana que vem a gente dá uma retomada nesses quatro passos e complementa. Pode ser?
Não, tá combinadíssimo, porque o quinto ponto fica semana que vem e eu já vou linkar ele com o 13º.
Opa,
tá combinado.
Legal, combinado. Professor, uma ótima tarde e até semana que vem.
Grande abraço a vocês todos. Vamos lá.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar um e-mail para cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.